Chamada Geral, primeira edição. A reportagem da Gaúcha em ação. Parceria Supermercados Andreassa e Conception, Centro de Reprodução Humana. Thales Armiliato.
Olá, bom dia. Está no ar o Chamada Geral aqui pela Gaúcha Serra, nesta sexta-feira, de tempo encoberto e instável na Serra Gaúcha. 11:04, a temperatura na marca dos 20 graus. A partir de agora, as principais notícias desta manhã. INSS inicia vistorias na região para garantir retomada da perícia médica. Milena Schaefer.
Essas vistorias do INSS com convite a representantes locais da OAB foram iniciadas hoje na...
Minutos, perdemos o contato. Perdemos o contato com a Milena Schaefer. Vamos tentar um novo contato, né? Vamos ver se a Milena está nos acompanhando, está nos ouvindo bem nesse momento. Milena, me ouve bem?
Eu estou ouvindo.
Então vamos lá, vamos começar de novo, que houve um corte aqui na nossa transmissão. INSS inicia vistorias na região para garantir retomada da perícia médica. Contigo.
Então, as vistorias do INSS com convite a representantes locais da OAB, elas foram iniciadas hoje nas agências que pertencem à gerência executiva aqui de Caxias do Sul. Elas ocorrem nesta manhã às 10 horas em Vacaria, Nova Prata e Farroupilha. Continuam na semana que vem em Garibaldi, na segunda-feira, Caxias e Bento Gonçalves na terça, encerrando com Canela na quarta-feira. A gerência da executiva do INSS, Helenice Tomiello, explica que a vistoria ocorre a partir de um checklist que foi recebido do Ministério da Economia com o objetivo de garantir o retorno gradual e seguro do atendimento presencial à perícia médica nas agências. Vamos ouvir.
O relatório de inspeção, ao ser concluído, por haver alguma necessidade de medidas adicionais a serem executadas pelo INSS, essas serão reportadas ao setor competente para providenciar os ajustes que precisam ser feitos para atender o segurado de uma forma segura. Finalizados os ajustes, a Coordenação Geral de Avaliação da Perícia Médica informará a lista das unidades que estão disponíveis, todas aquelas que estão dentro dos critérios de segurança para o retorno das atividades. Eles vão informar coordenadores regionais da perícia médica para que eles adotem as providências finais para a abertura das agências e retorno ao atendimento ao segurado.
De acordo com a gerente, a perícia médica é uma das principais demandas do público que procura as agências do INSS. Ainda antes da reabertura, que ocorreu nesta segunda-feira, a Associação Representativa dos Peritos fez uma vistoria e constatou que não havia segurança para o trabalho devido à pandemia de Covid-19. Os profissionais não compareceram, portanto, ao longo dessa semana e na quinta-feira, ontem, o INSS anunciou que as faltas serão registradas e descontadas dos salários. Somente em Caxias do Sul, mais de 130 pessoas ficaram sem atendimento nessa semana. Esses atendimentos e os que estão agendados para os próximos dias vão ser remarcados assim que o serviço voltar a ser prestado. Uma retomada ainda sem previsão, sabe?
Obrigado, Milena. Novo modelo de transporte coletivo de Caxias prevê frota renovável e meios de pagamento digitais. André Fiedler.
Pois é, esses são alguns dos pontos que estão previstos no termo de referência, as bases, né, para a nova licitação do transporte coletivo, que foram publicadas pela Prefeitura na quarta-feira. A previsão é que fosse publicada ontem, mas foi publicada ainda na quarta-feira. E essa publicação é justamente para divulgar o que está sendo proposto para a população avaliar e fazer sugestões em uma audiência pública que vai ocorrer no dia 29 de setembro. E entre esses pontos, né, Thales, está justamente a implantação gradual ao longo da concessão de ônibus que funcionam por meio de energia renovável, ônibus elétricos, por exemplo. Isso não deve ocorrer, segundo o secretário de Trânsito, Alfonso Willenbring, de uma forma imediata, porque hoje esses veículos ainda são muito caros e aí tornariam o sistema inviável ou encareceriam muito os custos de operação. Mas existe uma estimativa de que em 10 ou 11 anos os veículos elétricos possam ter um preço compatível ao dos veículos movidos a diesel. E aí sim, já seria possível implantar de forma mais maciça no sistema esse tipo de veículo. E também está previsto a implantação desses sistemas de pagamento digitais, né? Além do que já existe hoje, que é o dinheiro e o cartão, pagamentos, por exemplo, por aproximação de relógios, pulseiras ou até mesmo via smartphone. Isso, na avaliação do secretário, é algo que pode ocorrer já de forma mais rápida, já no início da concessão que está prevista para o ano que vem. Bom, nesse termo de referência, o que se prevê para esse novo sistema é um prazo de concessão que varia de 10 a 25 anos. Até 15 anos, esse contrato pode ser renovado posteriormente, e ele não é um prazo fixo, porque vai depender justamente do investimento que o concessionário vai ter que fazer inicialmente. Um ponto importante, né, que está muito em discussão na cidade, vai ser apenas um lote, ou seja, a licitação vai ter um vencedor. Esse vencedor pode ser uma única empresa ou um consórcio, né, uma associação de diversas empresas. E vai esse consórcio, esse vencedor, vai assumir também o transporte intramunicipal, que atende os distritos e regiões do interior, e também o transporte seletivo, ou seja, os táxis lotação. E um serviço que também deve ser incluído já no ano que vem é o serviço de ônibus sob demanda, ou seja, algumas linhas que atendem regiões da cidade e não um trajeto específico e podem ser acionadas via aplicativo. Segundo o secretário, essas linhas vão funcionar mais na área central e em torno, né, em alguns horários do dia com maior demanda. O secretário também falou a respeito da questão tarifária, né? A questão tarifária é justamente que vai determinar quem vai vencer a licitação, mas esse termo de referência ele também prevê a prática de tarifas diferenciadas em horários do dia e também conforme o meio de pagamento ou até mesmo em linhas de baixa demanda. Mas segundo o secretário, isso não deve ser tão rápido, porque demanda um estudo, é uma questão muito complexa. Mas ele disse também que é uma intenção da secretaria implantar tarifas de acordo com a distância percorrida pelo passageiro e também fazendo uma integração entre modais. Vamos ouvir a explicação do secretário.
Então, a gente tem que ampliar a integração tarifária dos deslocamentos nas cidades. Dentro das EPIs, imigrante, floresta ou outra que for implementada, nós temos que pensar a integração ao longo do percurso. Trocou de um ônibus para o outro, ou saiu de uma lotação, foi para o ônibus, ou chegou de um intramunicipal e pegou um urbano, isso sim está previsto, a integração tarifária, que a pessoa não paga. E essa integração tarifária, ela pode se estender ao táxi, pode se estender a outros modais de transporte.
Bom, esses são alguns dos pontos, né, Thales, que agora vão ser debatidos nas próximas semanas e próximos meses, porque a estimativa do município é lançar a licitação já em meados de outubro, e aí sim começa todo o processo de seleção da nova concessionária. Lembrando que o contrato da Visat foi estendido em um ano, venceria em maio desse ano, agora vence em maio do ano que vem, então esse é o prazo para que a nova empresa comece a operar.
11 horas e 12 minutos, tempo instável em Caxias do Sul, com névoa, com neblina, cerração em certos pontos da cidade do interior de Caxias e também em municípios aqui da nossa região. Chamada geral, primeira edição para supermercados Andreassa, economia para toda a família, e Conception, centro de reprodução humana. O que a gente faz tem a sua cara. As informações do Chamada Geral, sempre na sua atualização. As notícias que acontecem, e você participa no 99690-1220, WhatsApp da Gaúcha. Prefeitura de Caxias registra a morte de número 119 por coronavírus. Fernanda Mondadori.
Trata-se de uma idosa de 84 anos com diabetes e hipertensão. Ela estava internada na UTI do Hospital Pompeia desde o dia 26 de agosto e morreu ontem. A informação foi confirmada pela Secretaria Municipal da Saúde ao final desta manhã. Entre os 119 óbitos em decorrência da Covid-19 registrados em Caxias do Sul, 69 são homens de 32 a 94 anos e 50 são mulheres dos 33 aos 97 anos.
119 mortes, portanto, em Caxias do Sul. Esse é o anúncio da Prefeitura neste momento. Informação de Fernanda Mondadori. No tempo, na instabilidade de hoje, né, começamos com temperaturas na marca dos 13 a 14 graus pela manhã. Agora já estamos com 20 graus de temperatura em Caxias do Sul. Quantidade de casos de Covid-19 em setembro na região se mantém no mesmo patamar do final de agosto. Flávia Noal.
A região nordeste do Rio Grande do Sul teve cerca de 9.600 casos de Covid confirmados pelos municípios entre 14 de agosto e esta quinta-feira. Esses dados representam mais de um terço do total de pacientes com a doença desde o início da pandemia. Mas a taxa de contaminados nos primeiros 17 dias de setembro se manteve praticamente estável em relação à última quinzena do mês passado. Esses dados fazem parte do acompanhamento diário feito pela reportagem de dados divulgados pelas prefeituras. Os números, Thales, são os seguintes. No período de 14 a 31 de agosto, entraram para a lista de infectados pelo coronavírus 4.727 pacientes. No mês de setembro, até agora, foram 4.830. Outro dado que mostra um cenário de estabilidade é a ocupação de leitos de UTI, que tem se mantido com taxas variáveis de 73% a 81% nos últimos 15 dias, conforme os dados do governo do estado. A titular da 5ª Coordenadoria Regional de Saúde, Tatiane Misturini Fiório, diz que esses índices estáveis se refletem inclusive no fato de que a Serra tem conseguido se manter na bandeira laranja do modelo de distanciamento controlado. Além disso, ela destaca que o pedido de reconsideração feito pelos municípios na semana passada, depois de a região ser previamente colocada na bandeira vermelha, foi aceito porque o crescimento de ocupação de 20 leitos de UTI em uma semana envolveu outras doenças e não a Covid-19.
Diariamente a gente vem notando que está diminuindo a taxa de ocupação dos leitos de pacientes confirmados ou suspeitos, e a gente tem observado um aumento na ocupação das UTIs de pacientes com outros agravos, né? Isso a gente tem, é uma mudança lenta, né? Uma mudança pequena, mas dia a dia a gente está observando que esses números têm se invertido.
A projeção, segundo ela, é que essa estabilidade se mantenha em setembro e se inicie uma queda em outubro. No entanto, a coordenadora admite que ainda não se sabe qual vai ser o impacto da volta às aulas presenciais sobre esses dados. Para o secretário municipal da Saúde de Caxias do Sul, Jorge Olavo Rancastro, é o comportamento da população que vai influenciar na evolução da pandemia daqui para frente. O médico destaca que é necessário manter as medidas básicas de higienização das mãos, uso de máscaras, redução da mobilidade e o distanciamento para garantir que o sistema de saúde dê conta de atender a toda a demanda.
Não está resolvido. A pandemia não está se encaminhando para o fim. Nós temos assim um número de pessoas que não tiveram contato com o vírus ainda muito grande. Então, se nós perdermos o controle disso, pode realmente faltar leitos.
O maior município da Serra, Caxias, também concentra o maior número de casos da região. São 7.319 pacientes confirmados, mas o próprio secretário salienta que o número é maior porque há casos de pacientes assintomáticos e, segundo ele, pesquisas demonstram que esse número pode ser de 5 a 7 vezes maior.
11 horas e 17 minutos, chamada geral primeira edição, a temperatura na marca dos 20 graus. É o tempo abafado no final da manhã desta sexta-feira em Caxias, com a nebulosidade e instabilidade também. O sol deu a sua ares de graça, né, durante as primeiras horas da manhã, mas depois recuou, e nesse momento essa instabilidade com névoa em certas partes da cidade. Rede de supermercados da Serra está com mais de 150 vagas de empregos abertas. Babiana Munhol.
A rede de supermercados Andreas está com vagas abertas em diversas cidades da região. A maioria é para cidades de Caxias do Sul, Bento Gonçalves e Vacaria. Nessa cidade serão abertas novas unidades do Andreassa e do Vantajão. Há oportunidades em quase todas as funções de supermercado, de gerente a auxiliar. A maioria das vagas é para empacotador, repositor e operador de caixa. A escolaridade exigida é compatível com as funções. Por exemplo, gerente e chefe de loja precisam ter ensino superior. Outras funções, o ensino médio até fundamental, já são suficientes. O cadastro para quem tem interesse nessas vagas pode ser feito pelo portal que fica no site oficial da empresa. Pela aba Trabalhe Conosco, é possível fazer o cadastro e gerenciar os currículos, mantendo o documento atualizado por meio de uma senha que é feita no primeiro acesso. E pelo portal também serão avisados das etapas de seleção.
Você está acompanhando os destaques da Gaúcha Serra também pelo site pioneiro.com e no Twitter, @gaúchaserra, e no facebook.com/pioneiro. Você também deixa sua opinião, 99690-1220. São as informações com a reportagem da redação integrada, Jornal Pioneiro, pioneiro.com, RBS TV Caxias e também a reportagem da Gaúcha Serra. Com decisão do PSL, Caxias terá 11 candidatos a prefeito. Noelle Scur.
É o Partido Social Liberal, Thales, que era o único que não havia confirmado se teria ou não candidato a prefeito. Até ontem, 10 chapas haviam feito registro conforme as regras eleitorais, mas o PSL deixou para decidir em segunda convenção realizada no prazo final, na última quarta-feira. Antes disso, eles já tinham decidido no sábado que não teriam candidato. Agora, a nova decisão é de que Renato Toigo será o candidato a prefeito pelo PSL e o vice será Nilvo Bertola pela chapa Caxias. Caxias, acima de tudo. Chama atenção na ata do partido que o presidente da comissão em Caxias não é mais Ezequiel Tavares, e sim Tainan Ferrari, que também aparece na lista dos 17 candidatos a vereador, assim como Tavares. O PSL vai em chapa pura ao pleito, sem apoio de outro partido, e assim Caxias soma 11 candidatos nas eleições municipais deste ano.
11 horas e 21 minutos, portanto, Caxias do Sul com 11 candidatos a partir de agora na corrida às eleições na Prefeitura de Caxias do Sul. São muitos candidatos, né? Certamente é o maior número de candidatos ao pleito neste momento em relação à corrida das eleições, que vai ser um tiro curto, vai ser um momento onde Caxias terá diversos candidatos para escolher um. E isso não é só no executivo, né? São centenas de candidatos também para o legislativo, para as vagas de candidatos e escolhidos como vereadores de Caxias do Sul. Com cobrança de estacionamento rotativo autorizada em 3 vias da área central de Caxias, André Fiedler.
Pois é, Thales, é na rua Doutor Montauri, entre a Avenida da Vindima, que fica na esquina do Parque dos Macaquinhos, até a Avenida Independência, próximo ao Fórum. Também na rua Os 18 do Forte, entre Alfredo Chaves e Doutor Montauri. E na rua Alfredo Chaves, ali junto, né, à outra face do Parque dos Macaquinhos, próxima à Prefeitura de Caxias do Sul, onde há um estacionamento oblíquo. A maior parte dessas vagas já existia, né? As que estão retornando são apenas a da rua Os 18 do Forte, entre Alfredo e a Doutor Montauri, mas todas elas vão ser inclusas no sistema de estacionamento rotativo. Na Doutor Montauri, próximo ao Fórum, na área verde, assim como na rua Alfredo Chaves, já na área central vai ser área azul. Essas mudanças elas já haviam sido anunciadas, mas até agora não havia cobrança, inclusive ainda não há cobrança, porque se aguardava um decreto do município, que foi publicado na quarta-feira, autorizando esse início do estacionamento rotativo, mas também agora é preciso aguardar a instalação dos parquímetros, né, dos equipamentos, para que a cobrança efetivamente comece, mas isso deve ocorrer já nas próximas semanas. Quem costuma utilizar essa região, então, precisa ficar atento. Por que houve essa mudança, né? Segundo o secretário de Trânsito, Alfonso Willenbring, havia muita solicitação da comunidade nessas regiões, porque, por exemplo, na rua Alfredo Chaves, o estacionamento rotativo já era cobrado no lado direito da via, mas não no lado esquerdo, onde havia o estacionamento oblíquo. Então, muitas pessoas deixavam ali o carro o dia inteiro, porque trabalham nas proximidades, e aí não havia a rotatividade necessária das vagas. É uma situação semelhante ao entorno aqui do fórum, porque muitas pessoas que demandam ir até o fórum, pessoas que trabalham na área jurídica, também não costumavam encontrar vagas, e foi uma solicitação da Ordem dos Advogados do Brasil, inclusive, que se cobrasse o estacionamento. Já na rua Os 18 do Forte, se devolveram as vagas de estacionamento, porque a Secretaria de Trânsito entendeu que aquela faixa adicional que havia sido criada entre a partir, né, da Alfredo Chaves até a rua Doutor Montauri para acesso às escolas, não funcionou da forma esperada. Inclusive, nem há aulas presenciais, né, desde março deste ano. Então, a secretaria entende que não faz mais sentido manter, por isso devolveu as vagas e passa a cobrar novamente o estacionamento. Apenas em frente ao Colégio La Salle Carmo, quando as aulas presenciais retornarem, aí sim, nos horários de entrada e saída, vai ter essa faixa adicional de trânsito. E o secretário até destaca, né, que embora haja essa cobrança, 26% do arrecadado no estacionamento rotativo é destinado à FAS, que precisa de recursos neste momento para atender a população afetada pela pandemia, Thales.
11 horas e 24 minutos, chamada geral, primeira edição aqui pela Gaúcha Serra, no 102,7 da Gaúcha Serra e também através do site pioneiro.com, onde você também já pode acompanhar as principais manchetes, os destaques de capa do site de pioneiro.com, entre muitas notícias que você já está acompanhando aqui pela Gaúcha Serra. Em um dia de tempo com instabilidade, 11h25, a temperatura 20 graus em Caxias. Comitiva vai a Brasília buscar recursos para ampliação do Hospital Geral de Caxias do Sul. Flávia Anual.
Essa visita ao governo federal está agendada para o início da semana que vem. Vai ocorrer na segunda e terça-feira, e além do próprio Ministério da Saúde, a comitiva também vai ao Congresso Nacional para pedir o apoio de deputados e senadores. Conforme o diretor-geral do hospital, Sandro Junqueira, o objetivo é obter ao menos a garantia de que serão destinados 17 milhões de reais para equipar a nova ala quando ela estiver pronta. O hospital realiza uma campanha para arrecadar 37 milhões de reais, que vão permitir colocar 118 novos leitos em funcionamento. Desse total, 20 milhões são para a conclusão da obra física e o restante para a compra dos aparelhos. Depois de ficar parada por 4 anos, essa obra foi retomada na semana passada. A primeira etapa consiste na finalização da área externa, e agora a direção tenta então obter os recursos para que ela não volte a parar. A campanha obteve até agora R$2.500.000, e conforme Junqueira, já há um compromisso de empresas da região em colaborar com a obra, e a captação de recursos continua. A comunidade também pode destinar recursos enquanto pessoa física para esta campanha do Hospital Geral. A visita à Brasília contempla uma das frentes da iniciativa, que é obter o financiamento, inclusive, do poder público, para reforçar a importância do hospital para a região e tentar pressionar os políticos da capital federal, entidades que representam setores diversos, inclusive o empresariado da região, vão fazer parte da comitiva. Um dos integrantes é o diretor executivo da MOB Caxias, Rogério Rodrigues, que destaca que a conclusão do hospital é importante para toda a região. Essa comitiva aqui da Serra também vai a Brasília para tratar de outros assuntos. Entre as demandas, a pauta contempla outros assuntos da área da saúde, o aeroporto regional da Serra Gaúcha, o porto de Arroio do Sal e as ferrovias da região. E também o senador Luiz Carlos Heinze, que articula esta agenda em Brasília, quer tentar fazer com que a comitiva encontre o presidente Jair Bolsonaro, mas ainda não há confirmação.
Após relatos de tremores de terra, a Prefeitura de Gramado pretende instalar 3 sismógrafos. Camila Boff.
A Prefeitura de Gramado decidiu instalar 3 sismógrafos na cidade, já que não conseguiu esclarecer a origem de uma série de tremores relatados por moradores entre o fim de agosto e o início de setembro. Atualmente, o aparelho que detecta os movimentos do solo mais próximo fica no Parque do Caracol, em Canela. Porém, a estação mantida pelo Centro de Sismologia da Universidade de São Paulo estava inoperante devido à pandemia de coronavírus. Apenas a USP mantém sismógrafos no Rio Grande do Sul. Além de Canela, há estações em Caçapava do Sul, Itaqui e Pelotas, que não registraram os tremores em Gramado. Em Santa Catarina, a estação mais próxima fica em 13 de maio, no sul do estado vizinho, mas por lá também não houve registros. A forma de contratação do serviço ainda não foi definida, mas a Prefeitura pretende manter monitoramento por pelo menos 2 anos, já que tremores são recorrentes na cidade. Em agosto de 2014, a cidade teve abalos sísmicos de magnitude 3,2 na escala Richter. Neste ano, entre os dias 21 de agosto e 4 de setembro, moradores do bairro Piratini relataram 8 ocorrências semelhantes em diferentes horários do dia. Não há registro de danos estruturais, o que aumenta a desconfiança entre os moradores de que os fenômenos estão relacionados a detonações irregulares. Segundo a Prefeitura, essa hipótese foi descartada por especialistas.
20 graus a temperatura em Caxias do Sul, agora a previsão do tempo para Alfa Laboratório para a vida inteira. Oral Unique, por você sempre o melhor em Caxias do Sul e Farroupilha. Óticas Carol, agora em Bento Gonçalves, visite na Saldanha Marinho 300. Cleocum.
Amigos da Gaúcha, a previsão está indicando um comportamento de tempo bem agradável no estado do Rio Grande do Sul durante os próximos dias. Primeiro, é bem agradável porque não tem chuva. Segundo, é bem agradável porque as temperaturas são medianas. Bah, vai fazer um pouco de frio no domingo e na segunda de manhã. Vai. Mas é aquela coisa, de manhã cedinho as temperaturas baixas não causam surpresa para ninguém, mesmo neste finalzinho de inverno e início do período de primavera. Então a gente fica atento a estas mudanças com relação ao comportamento do tempo aqui no estado, porque a gente vai ter a entrada de um ar frio, as temperaturas vão cair para 2 graus de manhã cedo, mas é entre 2 e 5 graus as áreas mais frias do estado. Porto Alegre deve ficar perto dos 10 graus de manhã, tanto no domingo quanto na segunda-feira. E depois, entre terça, quarta, quinta da semana que vem, temperaturas começam a subir, porque a primavera entra na terça-feira, e a temperatura à tarde já fica mais alta. Há um aquecimento até mais forte na quarta-feira. Olha, a princípio sem chuva na quarta, mas na quinta tem previsão de pancadas de chuva em várias partes do estado do Rio Grande do Sul. Não necessariamente a gente vai ter pancadas de chuva de intensidade forte, mas vamos ter uma quinta-feira e uma sexta-feira, principalmente mais chuvosa, sobre o estado. Entre a sexta e o sábado pode chover forte em algumas partes do estado. Depois, no domingo que vem, a gente tem só uma expectativa aí de chuvas fracas. Mas o que chama a atenção é isso, esse domingo, esse final de semana com tempo seco, no próximo final de semana já os prognósticos adiantando aí a previsão e a perspectiva de algumas pancadas de chuva. Fiquem atentos com relação a, principalmente, aproveitar bem este fim de semana. Com a previsão, Cléo Kuhn.
Você está ouvindo Chamada Geral, primeira edição, programa da reportagem da Rádio Gaúcha. Edição é de Flávia Noal, na técnica Adão Oliveira. O intervalo e já voltamos.
Há 18 anos, o Conception, Centro de Reprodução Humana, torna os seus sonhos de ter um filho em realidade. Com uma equipe especializada em métodos modernos, o Conception se dedica todos os dias para formar famílias, transformando histórias de vida. Com muito orgulho, completamos 18 anos de realizações. Caxias do Sul, telefone 549-9698-8669. Conception, o que a gente faz tem a sua cara.
Encontrar uma educação que ofereça formação completa para os seus filhos não é uma tarefa fácil, mas na Educação Adventista você encontra tudo isso e um pouco mais. Há mais de 120 anos e presente em 165 países, sendo 28 unidades no estado do Rio Grande do Sul, a Educação Adventista fundamenta a sua filosofia em sólidos princípios e valores, que são aplicados diariamente através de um ambiente educacional saudável. Uma educação consistente, que vai muito além do ensino.
A tradição e o orgulho gaúcho sempre estiveram presentes na Tumeleiro. Há mais de 50 anos, ajudamos a cuidar dos lares gaúchos, seja na hora de construir, reformar ou decorar. São inúmeros produtos e serviços que te ajudam a viver a sua casa e cuidar dela do jeito que quiser. Como o Ajuda ao Vivo, Espaço Designer, Tumeleiro Já, na sua porta e o e-commerce. Junte-se a nós e viva quem vive a casa. Tumeleiro, viva a sua casa.
É o meu Rio Grande do Sul, céu, sol, sul, terra e cor.
Neste ano, a Semana Farroupilha vai ser diferente. Mesmo aí da tua casa, tu pode celebrar esse momento. Dançando, mateando, churrasqueando. É o amor que vai manter acesa a chama da tradição.
Onde tudo que se planta cresce, o que mais floresce é o amor.
O Boticário, onde tem amor, tem tradição.
Super Andreassa apresenta Troco Solidário. Agora, seu troco no Andreassa pode ajudar a atender muitas famílias. Basta avisar ao caixa na hora da compra. O valor escolhido por você é todo repassado ao Hospital Geral de Caxias do Sul. Referência em atendimento SUS de excelência para 1 milhão de pessoas dos municípios de toda a região. Peça no caixa o Troco Solidário Super Andreassa. Cada centavo conta. Nós contamos com você.
A Óticas Carol chegou em Bento Gonçalves. Agora você vai ver as melhores ofertas na melhor rede de óticas do Brasil. Só na Carol você encontra óculos de sol e de grau, nacionais e importados, e lentes digitais, produzidas em laboratório próprio, o mais moderno da América Latina. Venha ver de perto, tudo em até 10 vezes sem juros. Óticas Carol, mais de 1.300 lojas em todo o Brasil. E agora pertinho de você, na Rua Saldanha Marinho, número 300, no centro.
São novos tempos, com ventos diferentes, que desafiam a força da nossa gente. O churrasco ainda assa no fogo de chão, cada um com seu mate, na nova roda de chimarrão. As tradições não vão passar de mão em mão, mas seguem vivas no horizonte e em cada coração.
Uma homenagem do Sicredi a todos os gaúchos na Semana Farroupilha.
Você sabia que um belo sorriso e uma boa mastigação trazem felicidade, conforto e qualidade de vida? Eu sou o Dr. Fabrício Miotti, da Oral Unique de Caxias, e te convido a ver como é fácil conquistar o sonho dos dentes fixos em uma clínica premium e completa. Ligue agora no 30 27 8800 ou um WhatsApp no 9 9911 8800 e eu vou te mostrar como. Oral Unique, por você sempre o melhor.
Encontre na Papel Brás os produtos para manter você e sua empresa bem protegidos. Tapetes sanitizantes, máscaras de proteção facial, álcool gel, produtos de limpeza e desinfecção, sabonete líquido, toalhas de papel e os aparelhos e suportes adequados. Para sua maior comodidade, consulte serviço de entrega. Papel Brás, no Pio Décimo, em Caxias. Fone 3223-1155 ou pelo WhatsApp 99975-3090.
Você está em dúvida se teve contato com a Covid-19? No Alfa Laboratório você realiza o exame para o coronavírus com toda a segurança e cuidado. E o resultado sai em até 2 horas, dependendo da unidade de coleta. E mais, o Alfa tem os melhores valores e descontos para profissionais da saúde. Afinal, quem cuida da saúde dos outros também merece esse cuidado. Alfa Laboratório, para a vida inteira. Mais informações no site alfalaboratorio.com.br e nas redes sociais.
O Banco Central está lançando a cédula de R$200. Uma novidade que vem para ajudar a movimentar a economia. E vem para fazer parte de nossas vidas. Confira sempre os itens de segurança para evitar falsificações. A nova cédula tem marca d'água, número que muda de cor, número escondido, alto relevo. Acesse bcb.gov.br/nota-de-200 para saber mais sobre esse lançamento. Cédula de R$200. Um novo valor para os brasileiros. Governo Federal.
11h37, manhã com tempo encoberto e instável em Caxias do Sul. Você está no Chamada Geral para Supermercados Andreassa, economia para toda a família. Conception, Centro de Reprodução Humana. O que a gente faz tem a sua cara. 20 graus a temperatura em Caxias. De imediato, vamos às informações do trânsito. Para a Escola Adventista de Caxias do Sul, muito além do ensino, André Fiedler.
Thales, trânsito fluindo normalmente na área central de Caxias, de onde eu falo nesse momento, aqui na rua 18 do Forte, com a rua Alfredo Chaves, a Sinimbu também, um trânsito tranquilo, assim como a rua Borges de Medeiros. Tem um alerta de bloqueio parcial, Thales, é na Avenida Júlio de Castilhos, entre as ruas 13 de Maio e Coronel Camisão, isso fica mais lá para o bairro Lourdes. Nesse ponto ocorre um reparo, um conserto em uma galeria pluvial. Quem faz esse trabalho é a Secretaria de Obras, mas o bloqueio parcial da Júlio começa já no cruzamento com a rua Vereador Mário Pesce. E é um bloqueio, então, no sentido Centro Imigrante, Centro Monumento ao Imigrante. A orientação da fiscalização de trânsito é que os motoristas utilizem a rua Sinimbu e também a Bento Gonçalves para seguir nessa direção, Thales.
Obrigado, André. 11 horas e 38 minutos. Agora vamos aos destaques do Jornal do Almoço com a Shirley Paravis. Antes disso, Shirley, parabéns aos nossos colegas de RBS TV. 70 anos de TV brasileira. Bom dia.
Bom dia, Thales. Pois é, que linda história, né? A nossa vida realmente não seria a mesma se a gente não tivesse a televisão, né? Como nossa companheira diária. E parabéns para todo mundo realmente que faz esse veículo tão... que é tão importante, né, para a cultura aí do nosso país, para a informação do nosso país. Mas, Thales, eu queria trazer então as informações do Jornal do Almoço de hoje. Está diferente este ano, mas estamos sim na Semana Farroupilha. E não sei se os ouvintes sabem, mas Caxias tem mais de 90 entidades tradicionalistas. E aí a cidade, claro, não ia deixar de fazer algo nesse período, né? A gente vai mostrar em uma reportagem que os CTGs deram um jeitinho de manter viva a tradição e estão, sim, participando de diversas atividades da Semana Farroupilha. Tudo à distância, como deve ser, mas ao mesmo tempo com muita proximidade. E hoje é uma data importante também para a cultura do Brasil, é que começa o Festival de Cinema de Gramado. A gente estava acostumado a ver um monte de gente em frente ao Palácio dos Festivais, à espera dos artistas, muitos filmes sendo exibidos, mas dessa vez também vai ser diferente e a Luísa La Roca explica em uma reportagem como o evento se reinventou em tempos de pandemia. Aliás, falando em Gramado, a gente atualiza também a situação do surto de Covid-19 em um asilo lá da cidade. Ontem morreram mais 2 idosos e assim já são 9 mortes de residentes. Muito triste essa situação lá em Gramado. Tudo isso e muito mais a partir do meio-dia no Jornal do Almoço. E um ótimo fim de semana para todo mundo, Thales.
Obrigado, Shirley. Bom programa também. 11 horas e 40 minutos. Show de prêmios carrosnaserra.com.br. Acesse o site e participe. É de graça. Show de prêmios carrosnaserra.com.br, oferecendo os indicadores econômicos. Às 11h41, Ibovespa, queda de 0,30%. O dólar comercial, na compra 5,2962, na venda 5,2968, alta de 1,27%. Já o dólar turismo, na compra 5,3250, na venda 5,50, alta de 0,76%. Os indicadores econômicos, atualização dos números no Chamada Geral, primeira edição desta sexta-feira. Obrigado pela sua audiência e também sintonia. Seguimos. Ação da polícia localiza suspeito de prática tortura ou de praticar tortura a usuário de drogas em Vacaria, no Eliscur.
Thales, foi no bairro Monte Claro de Vacaria, nesta quinta-feira, foi divulgado pela Polícia Civil e nesta ação o suspeito não foi localizado. Foi detida então a mulher dele, de 19 anos. Esse homem é procurado por ser um dos responsáveis por realizar tortura a um usuário de drogas em dezembro do ano passado. Essa tortura foi realizada com pauladas, socos, chutes, também houve aí tentativa de afogamento, sufocamento e nesta ocasião a vítima declarou à polícia que passou cerca de 30 minutos em poder dos agressores que exigiam a confissão sobre um furto de uma jaqueta. O crime foi gravado, amplamente compartilhado em aplicativos de mensagens no município e, segundo a Polícia Civil, pelo menos 5 homens participaram deste ataque. Por enquanto, nenhum foi preso e a vítima, também conforme a Polícia Civil, teria dívidas com o tráfico de drogas.
11h42, Supermercados Andreassa, economia para toda a família. Conception, centro de reprodução humana, o que a gente faz tem a sua cara. O intervalo, daqui a pouquinho tem a previsão do tempo e muito mais.
Somos parceiros dos produtores rurais em todos os momentos. Conhecemos a sua realidade e sabemos que quando seu negócio vai bem, toda a região se beneficia. Por isso, gera um ciclo virtuoso que estimula a economia local e fortalece o desenvolvimento de toda a região. Conte com quem há 117 anos cresce junto com o campo. Sicredi, gente que coopera, cresce.
Você está em dúvida se teve contato com a Covid-19? No Alfa Laboratório, você realiza o exame para o coronavírus com toda a segurança e cuidado. E o resultado sai em até 2 horas, dependendo da unidade de coleta. E mais, o Alfa tem os melhores valores e descontos para profissionais da saúde. Afinal, quem cuida da saúde dos outros também merece esse cuidado. Alfa Laboratório, para a vida inteira. Mais informações no site alfalaboratorio.com.br e nas redes sociais.
Você sabia que um belo sorriso e uma boa mastigação trazem felicidade, conforto e qualidade de vida? Eu sou o Dr. Fabrício Miotti, da Oral Unique de Caxias, e te convido a ver como é fácil conquistar o sonho dos dentes fixos em uma clínica premium e completa. Ligue agora no 30 27 8800 ou um WhatsApp no 9 9911 8800 e eu vou te mostrar como. Oral Unique, por você sempre o melhor.
Respeitando as bandeiras classificatórias do risco de propagação estabelecidas no estado do Rio Grande do Sul de distanciamento controlado, o CREA-RS está com atendimento presencial na sede em Porto Alegre, restrito aos serviços de protocolo e suporte de ART, e também em suas 44 inspetorias. Confira os horários de atendimento no site www.crea-rs.org.br. CREA-RS, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul.
Chegou o momento da tradição farroupilha. O Big tem de tudo para você preparar aquele churrasco gostoso com maionese, um arroz soltinho e é claro que não pode faltar um bom chimarrão. Tem de tudo para você comemorar seu orgulho de ser gaúcho. Tudo junto num só Big.
Quinze minutos faltando para o meio-dia, você no Chamada Geral, primeira edição. Muito obrigado pela sua sintonia, sempre para Supermercados Andreassa, economia para toda a família, e Conception, Centro de Reprodução Humana. O que a gente faz tem a sua cara. Temperatura em Caxias do Sul, 20 graus, o tempo é abafado por causa da neblina também, que em certos pontos da cidade está ocorrendo aqui na Grande Caxias do Sul. Mas está chegando a previsão do tempo com o Cléo Kuhn, que nos orienta em relação ao clima e o tempo para as próximas horas, no oferecimento de Alfa Laboratório para a vida inteira, Oral Unique, por você sempre o melhor, em Caxias do Sul e Farroupilha, e Óticas Carol, agora em Bento Gonçalves. Visite na Saldanha Marinho 300. Cléo.
Amigos da Gaúcha Serra, bom dia. Previsão indicando para o estado um sábado onde a gente deve ter o tempo sem a presença da chuva. Vamos continuar com nebulosidade variável por aqui, que a gente vai ter ao longo do dia o avanço de um ar frio sobre o estado. É vento sul, a temperatura não sobe muito e tem a previsão ainda de que com o vento a sensação fique menor. Temperaturas entre 19 e 20 graus em grande parte aqui do leste do estado. Algumas áreas mais quentes no norte, 25 graus, não passa disso. As temperaturas seguem um pouco baixas de manhã cedo em todo o Rio Grande do Sul, mas sem fazer no sábado um comportamento de tempo muito ruim, não. O ar seco entra, ele é um ar seco mais aberto, mais limpo, né? Então a gente tem para domingo uma expectativa de uma temperatura baixa, de um tempo frio, de um tempo bastante seco tomando conta do estado. Olha, pouquíssimas nuvens no domingo na maior parte dos nossos municípios. E a temperatura mínima, tanto no domingo quanto na segunda-feira, deve ficar em torno de 2 a 3 graus Celsius, já que são os dois dias com temperaturas menores aqui no estado, tanto o domingo quanto a segunda. Abraço a todos, com a previsão, Cléo Kuhn.
Obrigado, Cléo. 11h47 desta sexta-feira, 18 de setembro. Agora o esporte. A trilha que identifica, estão chegando as informações da dupla Caju, inicialmente com Eduardo Costa.
E o Caxias começa amanhã a sua caminhada na Série D do Campeonato Brasileiro. A equipe Grená encara o São Caetano jogando no estádio Anacleto Campanella amanhã às 6 horas da tarde. O técnico Rafael Lacerda não poderá ficar à beira do gramado, pois está suspenso nos dois primeiros jogos da quarta divisão nacional. O auxiliar Jefferson Ribeiro comanda a equipe. A provável escalação do Caxias para o jogo de amanhã, às 18h, contra o São Caetano: André, Ivan, Maílson, Thiago Salles e Bruno Ré, Juliano, Carlos Alberto, Claudinho, Diogo Oliveira e Bruninho, e Marcelo Campagnolo. Marcelo Pitol, goleiro titular do Caxias, também não pode participar do jogo de amanhã. Está suspenso pela expulsão no jogo contra o Botafogo, antes da pandemia, pela Copa do Brasil, assim também como Juninho Potiguar. Lembrando que a fórmula da Série D são 8 grupos com 8 equipes e as 4 melhores avançam para o primeiro mata-mata, fase eliminatória. Para alcançar o acesso, que é o objetivo do Caxias, terá que passar por 3 mata-matas para avançar e conseguir o objetivo, que é chegar à Série C. O Juventude joga somente na terça-feira pela Copa do Brasil. Ontem venceu o CRB por 2-0, abriu vantagem, joga pelo empate e pode perder por até um gol de diferença, que avança para as oitavas de final da Copa do Brasil e garante R$2.600.000 na conta.
Obrigado, Eduardo. Papel Brás, produtos de proteção sanitária para você e sua empresa. Simon Bianchini e os destaques da dupla Grenal.
A dupla Grenal já se prepara para os compromissos desse final de semana, mas o Grêmio hoje pela manhã já anunciou que não vai ter nenhuma alteração no departamento de futebol. Klaus Câmara, executivo da pasta, e também Márcio Meira, que estavam bastante pressionados pelos resultados recentes e também pelos desempenhos de ambos em suas funções, vão ser mantidos no cargo. Inclusive, o presidente Romildo Bolzan e também o técnico Renato Portaluppi concedem uma entrevista coletiva nesta manhã para reafirmar a confiança nesses profissionais. Renato completa 4 anos nesta terceira passagem pelo clube, de forma consecutiva. O treinador que ganhou diversos títulos, mas vive talvez um momento de maior pressão neste momento. O Grêmio deve preservar alguns dos seus principais nomes desse compromisso de domingo contra o Palmeiras às 4 horas da tarde, na busca da reabilitação no Campeonato Brasileiro. O Inter também não deve ter uma estratégia muito diferente para enfrentar amanhã o Fortaleza às 7 horas da noite no Nordeste Brasileiro. Colorado, que deve ter um time misto por conta também do Clássico Grenal da próxima quarta-feira, que é o grande objetivo do Inter, mas também uma vitória para encaminhar a sua condição de classificado à próxima etapa do torneio continental. Com as informações da dupla Grenal, direto de Porto Alegre, Simon Bianchini.
Obrigado, Simon. 10 minutos para o meio-dia. Loja de locação de festas que abriu na pandemia diz que movimento se intensificou em setembro e liberação anunciada pelo Estado anima mais o setor. Babiana Munhol.
É que o governo do estado anunciou ontem a liberação com restrições de eventos corporativos e os protocolos deverão ser publicados em decreto entre segunda e terça-feira. Mas mesmo quem trabalha com outros eventos, os comemorativos, vem se movimentando. Tanto é verdade que uma loja de locação para festas abriu em Caxias do Sul em plena pandemia. Tem de eventos corporativos e os empreendedores estão animados com o início da retomada. É a Decorado Locação, que trabalha com móveis, painéis, louças e diversos objetos para festas infantis, de adultos e de empresas. E, segundo os proprietários, os mobiliários e painéis são fáceis de transportar e, por isso, permitem que algumas pessoas montem a festa. São eventos menores, segundo a proprietária Rose Querubim, em função de que muita gente adiou as festas grandes que tinha planejado em função da Covid-19. Festas de aniversários, batizados, noivados e casamentos mais íntimos são os serviços mais procurados no momento. E segundo a proprietária da Decorado, desde o começo de setembro as locações aumentaram e as reservas para os próximos meses também. A loja tem inclusive uma equipe que faz a simulação da decoração para auxiliar quem vai fazer a sua própria montagem. Ela fica instalada na Rua Garibaldi, no bairro Exposição.
11h52, chamada geral, faz o intervalo e volta em instantes.
Há 18 anos, o Conception, Centro de Reprodução Humana, torna os seus sonhos de ter um filho em realidade. Com uma equipe especializada e métodos modernos, o Conception se dedica todos os dias para formar famílias, transformando histórias de vida. Com muito orgulho, completamos 18 anos de realizações. Caxias do Sul, telefone 549-9698-8669. Conception, o que a gente faz tem a sua cara.
Super Andreaça apresenta Troco Solidário. Agora, seu troco no Andreaça pode ajudar a atender muitas famílias. Basta avisar ao caixa na hora da compra. O valor escolhido por você é todo repassado ao Hospital Geral de Caxias do Sul. Referência em atendimento SUS de excelência para 1 milhão de pessoas dos municípios de toda a região. Peça no caixa o Troco Solidário Super Andreaça. Cada centavo conta. Nós contamos com você.
A Óticas Carol chegou em Bento Gonçalves. Agora você vai ver as melhores ofertas na melhor rede de óticas do Brasil. Só na Carol você encontra óculos de sol e de grau, nacionais e importados, e lentes digitais, produzidas em laboratório próprio, o mais moderno da América Latina. Venha ver de perto, tudo em até 10 vezes sem juros. Óticas Carol, mais de 1.300 lojas em todo o Brasil. E agora pertinho de você, na Rua Saldanha Marinho, número 300, no centro.
Esse momento cheio de imprevistos não está fácil. Mas isso tudo também faz a gente refletir sobre a importância de ter uma reserva financeira. Agora é hora de priorizar gastos e iniciar ou aumentar essa reserva.
Então reveja suas despesas mensais e sempre que puder separe o valor para investir. E conte com quem tem mais de 117 anos de solidez e produtos para todos os perfis de investimentos. Invista com a gente. Sicredi. Gente que coopera, cresce.
Encontrar uma educação que ofereça formação completa para os seus filhos não é uma tarefa fácil, mas na Educação Adventista você encontra tudo isso e um pouco mais. Há mais de 120 anos e presente em 165 países, sendo 28 unidades no estado do Rio Grande do Sul, a Educação Adventista fundamenta a sua filosofia em sólidos princípios e valores, que são aplicados diariamente através de um ambiente educacional saudável. Uma educação consistente, que vai muito além do ensino.
Troque seu carrinho por um carrão. A chave do seu carro está na mão.
Você está pensando em trocar de carro? Vem para o show de prêmios Carros na Serra. Além de fazer um ótimo negócio em uma loja participante da promoção, você concorre a um notebook, um celular, uma moto e um carro zero quilômetro. E outro detalhe, se não vai trocar de carro, tem uma moto esperando você. Acesse e concorra. É de graça.
carrosnaserra.com.br.
11h55 agora, temperatura 19 graus, drive-thru com coleta de alimentos inicia na tarde de hoje na Praça Dante Alighieri, no Eliscur.
Essa ação ocorre na praça a partir da 1h30 da tarde até as 6 da tarde. Segue também no sábado, das 10 da manhã às 4 da tarde. E os itens mais urgentes são arroz e biscoitos para montagem de cestas básicas. Vamos ouvir o que diz a diretora de Segurança Alimentar do Banco de Alimentos em Caxias, Cristina Gregolesso.
Os alimentos são bem-vindos, mas neste momento estamos com uma necessidade maior de arroz e de biscoito. Porém, quem não puder trazer esses alimentos, qualquer doação vai ser bem importante. Estaremos com uma equipe organizada para receber esses alimentos, tomando todos os cuidados necessários. A gente sempre fala que, às vezes, para quem doa, um quilo não faz tanta diferença, mas para quem recebe, com certeza, faz muita diferença. Então, venha participar dessa campanha para ajudar essas pessoas que estão precisando neste momento.
Reforçando, como é drive-thru, não será preciso sair do carro para fazer essas doações a partir da tarde de hoje, Thales.
Obrigado, Noelle Escor. No trânsito, movimento tranquilo, calmo, sem registros de maiores acidentes com gravidades, também pelas rodovias do Nordeste Gaúcho. Informação para a Escola Adventista de Caxias do Sul, muito além do ensino. Por hoje era isso. Muito obrigado pela sua audiência. Fica por aqui o Chamada Geral, primeira edição. Que também tem outras informações ainda dentro de pioneiro.com, com os destaques que você pode acompanhar. Os destaques que você pode acompanhar através de pioneiro.com. Trazendo como destaque mais uma matéria, então, Daniela Afonso, Ninho das Águias e Moinho Rask, em Nova Petrópolis, reabrem a partir de hoje. Daniela Afonso.
Os visitantes vão usar máscaras e os espaços terão limite máximo de 250 pessoas no Ninho das Águias. A secretária de Turismo, Indústria e Comércio, Roberta Liane da Silva, afirma que, visando o distanciamento mínimo entre as pessoas, foram sinalizados círculos no gramado. Em cada círculo, será permitido até 7 pessoas, desde que sejam coabitantes. Nos demais espaços, o distanciamento de no mínimo 2 metros deve ser respeitado. O acesso aos banheiros e as rampas para saltos de voo livre estão liberados. O chimarródromo do local permanece desligado para não incentivar os visitantes a compartilharem bebidas. Os ingressos para acessar o Ninho das Águias podem ser adquiridos na entrada e custam R$ 10,00, R$ 5,00 para estudantes e idosos acima de 50 anos. Crianças com menos de 5 anos e moradores de Nova Petrópolis, portando a carteirinha de munícipe, não pagam. Já o Moinho Husky tem entrada franca. O Labirinto Verde, a Torre de Informações e o Espaço Mais Cultura permanecem fechados em Nova Petrópolis.
Obrigado, Daniela Afonso. 11h58, agora sim, com as informações do Chamada Geral, que ficam por aqui, na primeira edição para supermercados Andreassa, economia para toda a família e Conception. Conception, Centro de Reprodução Humana, o que a gente faz, tem a sua cara. O programa que também teve a participação dos ouvintes através do WhatsApp. E assim vamos desejando para vocês o nosso abraço. A produção foi de Flávia Noal, com a técnica de Adão Oliveira. O Chamada Geral, primeira edição, volta amanhã, a partir das 11h04. Até lá, obrigado, tchau, tchau.
Chamada Geral, primeira edição. A reportagem da Gaúcha em ação. Parceria Supermercados Andreassa e Conception, Centro de Reprodução Humana.